Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.
Olá, bem-vindos. Eu sou Sofia Moraes e estou na companhia da psicóloga
Maria Cunha Louro.
E hoje temos uma convidada muito especial. É atriz e escritora. Estreou-se em publicidade com 4 anos. Filha de 2 atores. Tornou-se conhecida do grande público aos 12 anos pela sua participação na série Médico de Família. Daí até aos dias de hoje tem tido presença em diversos filmes e séries, como por exemplo Bem-vindo a Beirais, Mulheres de Abril, O Crime do Padre Amaro, etc. É comentadora da Passadeira Vermelha na SIC Caras. A nossa convidada experienciou também momentos de vida assim um pouco atribulados. Sara Norte é convidada deste episódio de Mentalidades. Bem-vinda, obrigada, muito bem-vinda.
Muito obrigada, Sofia. Maria, sim, doutora Maria.
Maria, não é? Maria, 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 doutora, não, Maria, porque a conversa também foi conversada aqui de forma mais informal.
É isso, é isso.
E hoje vamos aqui abordar com a Sara. Em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o convite, Sara. Eu acho que vais dar aqui um grande contributo, até porque gostaríamos de falar sobre a importância da liberdade na saúde mental. Porque a liberdade é como a saúde, damos como adquiridos e quando perdemos é que damos o real valor. Concordas?
Concordo, eu acho que nós nunca pensamos muito na liberdade até ficarmos sem ela, sem dúvida. Quando nós deixamos de ter poder sobre as nossas decisões, sobre a hora que acordamos, a hora que comemos, o que é que fazemos, o que é que queremos vestir, o que é que não queremos vestir, a hora que nos deitamos, portanto, quando perdemos isso é que damos valor. É como pequenas coisas que damos como garantidas, não é? Eu acho que antes de ser preso eu dava tudo como garantido e depois comecei a dar valor. O simples facto de eu hoje em dia beber num copo de vidro ou ter uns talheres de metal, agora que já passaram 10 anos, se calhar também já perdi um bocadinho essa noção de dar valor a isso. Mas eu recordo-me quando saí e bebi a primeira vez num copo de vidro, foi um sabor, a vida teve um sabor. Meu Deus, eu estou a usar a faca e garfo de metal, não é? Que não tenho medo que eu mate ninguém. Portanto, até tenho, não, a sério, até
claro,
os braços doía, as mãos, até
sério,
me habituar
a peso dos talheres.
Sim, 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 um bem quente. Uma coisa que nós tomamos como garantida cá fora, é só ligar a água, né? Desde que paguemos o gás, está cada vez mais caro, mas é uma coisa garantida, não é? E ali não há, não sabes quando é que vai haver. Há uns dias que sim, uns dias que não. Então quando tu chegas cá fora, tanto que hoje, até hoje, eu tomo banho com 50 graus. Eu saio de lá quase a pelar. Mas é uma coisa que eu adoro, não prescindo. Hoje em dia, sei lá, eu acho que nisso também me tornei um bocadinho mais comodista. Os meus amigos hoje em dia, às vezes aventuras, ah, vamos ali, tomamos um banho de água fria. Eu já não vou nessa.
Não,
já não.
Não. Eles, não obrigada.
Não, obrigada, já foi 1 ano e 4 meses com isso.
Portanto, mas sabes isto que estás a dizer? Sim. Muitas vezes associa-se quem vai para a prisão vai passar férias.
Ah, mas
sabes, é aquela, sim. Ah, sim, tem grandes condições, é passar férias.
É assim, eu acho que também depende da prisão e do tipo de modelo que as pessoas têm. Por exemplo,
e cá do em tipo Portugal, de vida, e do tipo de vida que as pessoas tinham cá fora, sim, se calhar também, não é?
Em Portugal, muitas vezes depende da prisão, mas o que eu vejo por ter amigos e pessoas que já estiveram presas, em Portugal não há tanto um modelo de reinserção. Acho que de ano para ano tem vindo a melhorar o sistema prisional.
Sim, sim, sim.
Não vamos, não é? E
sim,
às vezes as coisas não é de um dia para o outro, tenho a plena noção, claro, disso. Mas ainda há um grande trabalho. Cá em Portugal, na maioria das prisões, as pessoas podem ficar dentro das celas durante o dia, têm PlayStations, têm televisões, têm montes de coisas. No sistema que eu tive numa prisão em Espanha, em que o sistema prisional, portanto, nós éramos obrigados a sair da cela às 8h30, penso, e depois ou ficávamos no pátio ou tínhamos as atividades. Portanto, eu trabalhava numa biblioteca, fazia desporto, portanto, porque eu também percebi quanto mais ocupado eu tivesse,
claro, sim,
mais rápido o tempo passava, não é? Quanto mais cansado eu chegava à cela, dormia. Portanto, a dormir o tempo passa muito
mais rápido.
Rápido, mas isso depois é uma questão de tu perceberes qual é a coisa que para ti resulta. Agora, em Espanha, não podes ficar na cela o dia todo. Portanto, abrem-te a cela às 8h30, tu desces para o pátio, vais ter as tuas atividades, almoças, tens 2 horas outra vez na cela ou 3, voltam-te a tirar da cela e tu vais trabalhar ou não, e depois fecham-te às 7 da tarde.
Às 7, sim.
tens uma televisão, mas não tens PlayStation, nem tens nada. Uhum. Portanto, ali és obrigado, se quiseres receber dinheiro. Portanto, as pessoas que não têm rendimentos fora e que têm filhos têm mais facilidade em ter um trabalho, okay, em que é remunerado, uhum, não é?
Em,
que
em Portugal também é possível.
É possível, sim. Mas também já soube que os ordenados não têm nada a ver com os praticados em Espanha.
Em Espanha.
São completamente distintos, tanto que também o ordenado mínimo, claro, espanhol não é o mesmo que o português,
sim,
não é?
É diferente, sim.
Há grandes diferenças. Mas lá realmente há, sei lá, eu tive a oportunidade de fazer um curso de cabeleireira, enquanto havia também de pastelaria, de jardinagem. Portanto, lá as coisas estão um bocadinho mais à frente a nível de reinserção, pois, do que cá. Sim. Mas cá também se está a caminhar para, sim, isso, sim, não sejamos injustos.
Sim, sim,
claro. Ah, é isso,
está a melhorar,
é
sim, substancialmente. Sim. Mas achas que de facto tiveste 2 anos, não é?
Tive 1 ano e 4 meses.
1 ano e 4 meses.
E 4 dias e 10 horas.
Sim. Em termos da tua saúde mental,
sim,
tu chegas lá de uma determinada forma, em,
sim,
termos de saúde mental, não é?
Sim.
Teve impacto no sentido positivo?
Muito.
Achas que piorou?
Melhorou? Melhorou bastante. Eu, quando fui presa, eu praticamente eu vivia de favor e ia vivendo em casa de pessoas. Eu estava. Não tinha casa na altura. Uhum. E estava. Era toxicodependente. E então, quando entrei na prisão. Muita gente, as pessoas pensam que eu sou maluca, mas eu digo mesmo que foi o melhor que me aconteceu.
Pois.
Porque houve um travão, sabes?
Claro.
Houve. Ali eu tive muito
uma
tempo
orientação,
a pensar.
Não é?
Exatamente. Portanto, eu estava à deriva, nem a minha família sabia onde eu vivia. Uhum. Há 3 anos.
Uma espécie de sem-abrigo?
Eu era sem-abrigo, mas não era sem-abrigo.
Tradicional.
Tradicional, é isso, não é aquela sem-abrigo que tem uma tenda ou tem.
Uhum.
Não, eu
vivo
tinha.
Na rua.
Exato, eu, graças a Deus, eu vivia num bairro em que as pessoas sabiam da minha situação e me davam guarida. Tive uma senhora que me ajudava, portanto, eu ia sempre dormindo na casa de um ou do outro. Seria injusto estar a dizer também que era uma sem-abrigo e. Não, não era. Eu tive sempre sítio onde dormir, nem que fosse nas escadas ou no sofá de alguém, portanto, uhum, não, não é por aí. Mas de facto a minha família não sabia, andava um bocadinho à deriva. Uhum. E quando entrei na prisão, comecei a ter uma rotina, comecei, pois, a ter horários, comecei a ter objetivos de vida, uhum, comecei a gostar de mim. Portanto, eu entrei lá um farrapo completamente. Eu tenho pena que não guardei o meu cartão. Porque a primeira fotografia é assustadora. Aquela fotografia que tiram, a minha estava completamente assustadora. Depois de 3 dias num calabouço, a dormir no chão. E então, quando eu entrei, foi-me dada a oportunidade de voltar a gostar de mim, sabes? Uhum, comecei-me a maquilhar, a arranjar. Tanto que muitas vezes as guardas perguntavam: mas porquê é que tu te arranjas tanto? Porque quero, porque,
claro,
gosto.
Para me sentir
agora,
bem,
estar,
não
aqui,
é?
Tenho que estar, claro, comecei realmente a gostar de mim, a
sentiste
cuidar de mim.
Que havia um cuidado, ainda que esse cuidado fosse uma imposição, tendo,
sim,
em conta as circunstâncias, uhum, mas que havia alguém que se preocupava, alguém que estava, que cuidava no sentido de saber, portanto, o levantar, portanto, o almoçar,
sim, sim,
havia um conjunto de pessoas.
É um conjunto
de regras,
controla,
é?
De regras.
De regras.
E,
pois,
eu acho que eu precisava de regras. Eu acho que a minha vida, como eu saí de casa muito cedo, saí aos 17, 18 anos. E vivi, saí de uma redoma em que a minha mãe controlava tudo, tudo,
tudo,
tudo. E saí para o mundo em,
pois,
que não era controlado, nada que era controlado.
Passaste do 8 para o 80.
Exatamente, pois, sem controle nenhum. Portanto, fui atirada assim, não querendo condenar também os meus pais, porque,
claro,
nós não, os adultos
não
erram, nós não,
claro,
sei lá, eu não tenho filhos.
Mas não há, imagina, famílias perfeitas, há
não
famílias
há,
reais.
Exatamente, exato, mas na altura apontei muito o dedo aos meus pais. Hoje ainda, enquanto adulta, toda a gente falha, vamos lá, né?
Claro,
toda,
claro,
a gente. Se houvesse um manual para ser pai, meu Deus,
já viste?
Era muito.
Dava,
né?
Muito jeito.
É isso, muito.
Um manual e que toda a gente conseguisse cumprir o manual.
Cumprir o manual, exatamente. Mas de facto foi o não ter regras e em que era tudo como eu queria, a hora que eu queria. E depois não soube lidar com as coisas, uhum, e envolvi-me em coisas que não devia, nem com pessoas que não devia, tendo eu também culpa disso, claro. Mas ali eu comecei a ter regras, a ter tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. E eu gosto muito de rotinas. Eu sou completamente desorganizada, uhum, na minha vida, completamente. Eu estou sempre a dizer que odeio regras, mas vivo muito melhor com a rotina.
Claro. Mas sabes que é muito interessante,
sim,
que eu em consulta, uhum, com outras pessoas que exatamente dizem odeiam regras.
É isso.
Não querem regras. Mas depois constato que necessitam,
pois,
precisam, quase claro. Organicamente, da regra externa sim, para claro. Organizar internamente, muitas vezes, os estados de ansiedade uhum. e oscilações emocionais. É muito interessante constatar e é interessante estás a fazer referência claro. A isso.
Sim, é, mas eu, as rotinas, por exemplo, eu estou sempre, o meu namorado está a dizer à Sara, menos, porque eu estou sempre, imagina, eu estou no dia antes, eu estou a dizer, amanhã tenho que fazer aquilo, depois tenho que fazer aquilo, depois tenho que. Eu organizo uhum. e ele assim, mas porquê é que não compras uma agenda? Mas eu parece que isto é uma coisa que eu gosto, é de organizar, ali tenho que ir ali, 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 ali. Eu gosto de rotinas,
pois.
Mas odeio que me imponham regras.
Portanto, tens de ser tu própria a estabelecer as tuas rotinas.
Exatamente, a estabelecer claro. As minhas rotinas, eu própria.
Portanto, alguém e fora dizer, Sara, vais fazer.
Não, aliás, quanto mais me dizem tens que fazer, menos eu faço. Eu lido muito mal com a pressão externa de outras pessoas, não. Lido muito mal.
Tens que ser tu
a mim se dizem tens que fazer isto e depois me ligam outra, mas olha, eu digo logo, não faço. Acabou.
Não és capaz de lidar de forma pacífica?
Não, muito.
Naturalmente.
Mas eu sei que tenho que começar também a tratar um bocado disso.
Porque as regras da sociedade,
é,
queramos ou não. E tu assumiste há algum tempo, não é?
Sim.
Portanto, exatamente no sentido em que estás a falar, de uma POC, ou seja,
sim.
uma perturbação obsessiva ou compulsiva.
Sim, é.
Descobriste cedo esta perturbação?
É sim, eu descobri desde miudinha, eu tinha, mas não sabia o que era. Estás a entender? Sem ter a noção do que era. Eu lembro-me de tocar em coisas quando era miúda e não sei o quê. Depois, quando saí de casa aos 18 anos e tive a minha primeira casa alugada, a minha primeira mesmo, que era, não era dos meus pais, comecei a ter mesmo grandes sinais disso. Portanto, eu estou deitada na cama, eu levanto-me 20 vezes para ir tocar, tenho que tocar 9 vezes, são sempre 9 vezes,
okay.
ou múltiplos 3, também ainda não percebi porquê.
São rituais.
É, pronto.
Pois.
Mas tenho que tocar.
São comportamentos
sempre,
ritualizados.
Na botija de gás, sempre assim 3 vezes, né? Depois na porta, depois vou às torneiras. Portanto, são sempre.
É uma compulsão.
É uma compulsão. E levanto-me da cama 20
porque
vezes.
Não és capaz de descansar? De estar relaxado.
Não consigo. Não consigo. Não, porque depois eu penso que vai acontecer tudo se eu não fizer aquilo.
Uhum.
Estás a entender? Se eu não tocar na minha porta quando sai 9 vezes com uma mão e 9 vezes com a outra, eu quando chegar não vou ter casa. Uhum. Basicamente é isso. Entendes? Ou que a ponte vai cair se eu não fizer aquilo.
Sim.
Se eu não benzer 3 vezes, já não vou chegar ao final da ponte.
Okay.
Da ponte sobre Tejo, porque eu vivo na costa. Portanto é. Epá, às vezes é. E as pessoas, ao princípio, o meu namorado pensava que eu não tinha noção do quão grave é, nem do quão isto me perturba.
Uhum. Sim, porque muitas vezes as pessoas que não vivenciam, não é, uma situação. Porque muitas vezes é fácil percebermos uma questão de saúde física, porque é visível aos olhos dos
sim.
outros, não é? Se eu partir a perna, olham, e as pessoas percebem que eu parti a perna,
exato,
que estou com dor.
Uhum.
Em relação à questão da saúde mental e problemas de saúde mental, as pessoas que estão à nossa volta, mesmo as pessoas que gostam muito de nós.
Sim.
Tem muita dificuldade em perceber.
Uhum.
Sentes
pois,
isso?
Pois, sinto. O meu namorado, ao princípio, ele metia-se à frente, da porta quando eu ia fazer okay. as coisas, ele metia-se a brincar e isso, até que depois percebeu, uma vez, não é?
E dava-te mais ansiedade
não,
ainda,
isso
não é?
Mesmo, Vasco.
Claro.
Isto não é uma brincadeira, eu gostava imenso de controlar isto, mas eu não consigo. Portanto, vamos começar aqui. Portanto, agora já sabemos que é quando temos que sair de casa, 20 minutos antes. O Vasco vai descendo e eu faço
tens
aquilo que tenho
tua,
a fazer.
Claro,
exatamente.
A tua privacidade, claro.
Exatamente, porque não é uma brincadeira.
Pois.
Aquilo começava a mexer comigo, e houve um dia que desabei e sentámos claro. E falámos, que acho que o diálogo é extremamente importante
claro.
Para ele perceber que realmente isto não é uma coisa, não é uma brincadeira, é um distúrbio.
Uhum.
E o Vasco percebeu e hoje em dia já não brinca. E vem para
a pessoa tem altos níveis de ansiedade. É algo incapacitante.
Epá, eu já cheguei a perder. Eu agora tenho carro, mas eu durante muitos anos não tive carro quando vivia ali na costa. E perdi vários autocarros. E depois é um stress porque eu sou daquelas pessoas que gostam de chegar sempre mais cedo aos sítios. Epá, e comecei a chegar 5, 10 minutos atrasada porque perdi os transportes.
E provocava-te stress.
Claro, porque
claro.
Eu odeio. Porque o chegar-me antes também eu acho que tem a ver com isso. Porque eu chegava às vezes, eu tinha que estar aqui, imagina, para estar aqui às 11h30, eu chegava aqui às 10h30. E já comecei a controlar mais isso. Porque comecei a chegar 1 hora, 2 horas mais cedo ao trabalho e depois os trabalhos estavam abertos para eu entrar. E pois é mal, não é?
Claro.
Em vez de fazer 8 horas de trabalho ou 10, faço 12 ou 14 porque chego lá 2 horas mais cedo. Mas isso eu já estou a controlar mais. Mas é. Pá, é porque depois martiriza-te, tu sentes-te culpada. Estou a perder o autocarro, estou a chegar atrasada ao trabalho. E depois começas a dizer: sou maluca, não, mas isto é uma loucura, isto é.
E achas que os outros continuam a olhar para a questão, nomeadamente as perturbações mentais, como se fosses maluca ou quem padece de perturbação seja maluco.
Eu acho que a maioria das pessoas. É assim, o preconceito já está a acabar, graças a Deus, pouco a pouco. Mas as pessoas rebelam-se muito nas redes sociais, porque apesar de toda a gente ser. Ai, sim, as doenças mentais, depois vais ver e os comentários, quando tu falas disto, às vezes são muito maus e negativos. Pois. Mesmo a nível de preconceito com o facto de teres estado preso, etc., as pessoas têm sempre o dedo a apontar. Ai, mas tu já fizeste isso? Ok, já fiz. Já paguei o que tinha a pagar. E as pessoas mudam. Eu acho que as pessoas não acreditam na mudança, mas eu acredito. E seria hipócrita se não acreditasse na mudança das pessoas.
Pois, porque essa situação de ter estado presa ajudou muito na tua mudança, não é?
Exatamente. E eu não sou perfeita. Eu estou sempre a dizer às pessoas: ah, és o exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu tenho aqui conflitos internos às vezes. Muito hardcore, lutas gigantes.
Não é?
É isso. A minha irmã morreu há 3 anos. E estes 3 anos, até o verão passado, foram muito duros, em que eu tive que lutar aqui com muita coisa dentro de mim, que entrei também numa espiral outra vez de autodestruição e de achar que não merecia viver. Portanto, eu não sou exemplo para ninguém. Agora, eu tento, é dia para dia, ser melhor pessoa
e ser
para os outros e para mim.
E para ti.
Mas sentes que, sendo uma figura de exposição mediática há anos, não é?
Sim, desde criança, não é?
Sim.
Que isso acaba por ser também um fator de risco, ou seja, um fator que há pressão, a tal pressão externa, porque estão sempre à espera que a Sara, não é? Por sendo figura pública, se comporte como outras figuras públicas, de uma determinada forma, mais perfeitinha, mais dentro daqueles quadrados.
Sim. Durante muito tempo, sabes que eu sentia um bocado outsider, mas isto a passadeira, o facto de eu estar lá também há 2 anos e meio. De outra vez o Nuno Nazinheira, quando estava no meu aniversário, foi ao meu jantar de aniversário, ele disse uma coisa que me ficou na cabeça e já tinha recebido mensagens e ainda recebi ontem uma mensagem de uma senhora a dizer isso, em que ele diz: eu aprendi a gostar de ti. Porque muitas vezes o facto de eu ser muito direto e dizer as coisas assim, muito tadá, muita gente não compreende. E às vezes as pessoas, eu acho que pensavam que era para chocar. E as pessoas começaram, como o facto de me estarem a ver durante 2 anos e meio, as pessoas que lidam comigo, e os meus amigos já há muitos anos, sabem que eu sou assim. Pois. Eu não sou assim para chocar. Eu sou assim.
És assim. És genuína.
Quer se goste ou não, eu não vou fingir ser outra pessoa para agradar ninguém.
Mas nunca sentiste essa pressão, Sara, ao longo destes anos de carreira?
Eu sei que seria muito mais fácil para mim se eu fosse por um lado. Sei disso. Mas eu não dormiria tão descansada nem me sentiria tão bem comigo mesma.
Achas que teria influência na tua saúde mental?
Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de ser como eu sou. Sei que muitas vezes posso sofrer por não ter filtros, mas durmo com a minha cabeça. Eu acho que já tive. É tal coisa, durante 14 meses, não, 16 meses que eu estive presa, eu não podia. Porque o facto, às vezes, as pessoas pensam que o estar preso, muitas vezes, é só estar preso de liberdade. Mas não, numa prisão tu não podes dizer muitas vezes aquilo que tu queres. Tu não estás presa só fisicamente.
E mesmo as tuas colegas, há tudo uma pressão e uma vivência.
Sim. Todas são muito, muito distintas, todas com queremos muito diferente.
Claro.
Não é? Tu ali estás, tu não podes ser tu. Se bem que ali eu sempre fui muito eu.
Continuas a ser tu?
Sim, muito. Por isso é que estava sempre cheia de castigos. Sim, sempre. Eu dizia: a mim podem-me tirar a liberdade física, mas nunca vão deixar de me tirar a minha forma de ser. E pronto, e estava sempre com castigos.
É o preço da tua liberdade?
Diz-me?
É o preço da tua liberdade.
É o preço da tua liberdade, sim. Sim. Mas eu não deixo para dizer nada daquilo que eu tenho para dizer. Não consigo.
E quando saíste da prisão,
eu não sei se isso até pode ter algum. Eu não sei se não tenho algum distúrbio ou qualquer coisa. Sei que quando eu era pequena isso não se falava muito nisto. Mas eu muitas vezes eu tento às vezes e pá! Não consigo. Não. Sabes? Não consigo. Sai.
És impulsiva.
Muito impulsiva.
És muito impulsiva.
Muito
não é?
Impulsiva.
É extremamente impulsiva.
Sim, mas hoje em dia também. Já consigo dizer as coisas com mais educação e com mais calma, mas não as deixo de dizer. Não há nada. Epá, não consigo, já chega.
Mas essa provavelmente será a fórmula certa.
Eu acho que é o meu pior defeito e a minha maior qualidade.
Pois.
Os dois, na mesma.
Não é o que se diz,
é o equilíbrio.
Não é o que se diz, mas a forma como se diz.
É isso que eu estou a aprender e que o passadeira tem sido extremamente importante para mim, para crescer enquanto pessoa. Eu não tinha essa noção, mas eu quando entrei lá foi mesmo freestyle. bora. E hoje em dia já é com mais calma. Tem-me feito muito, muito bem para aprender.
Pois, para gerir
mais um mais um espaço com tempos, ou seja, mais um espaço com horários.
É ótimo, é? Com horários, regras, não podes com calma, não sei o quê. Mas mesmo assim há dias que eu chego lá e noto quando estou mais ansiosa que vai tudo à minha frente.
Notas, portanto, ficas muito reativa.
Muito.
Há tudo uma reatividade emocional e notas que em termos de ficas com a tolerância à frustração mais baixa. É isso?
Mais baixa.
Ficas mais, ou
logo,
seja,
à primeira, sim.
Mais
sim.
Irritadiça.
Mais irritadiça, que eu acho que é óbvio. E o que as pessoas ali não têm noção é que ali somos nós, não há nenhum personagem, claro, não claro. Há nenhum nada. Sim. Uns que dizem mais, outros dizem menos, sim, mas sim. Ali somos nós.
Claro.
Mas eu vivo muito bem com o facto de eu ser a mesma quando a câmara está, quando não está.
E quando estás a representar, sim. Sentes esse turbilhão ou sentes-te confortável por estás a representar?
Eu quando estou a representar estou na minha praia. Aliás, eu quando estou em alturas que tenho trabalho e na representação, eu ando muito calma. Não tenho ansiedade nenhuma, acho que é por estar a fazer aquilo que eu gosto. Ou... sinto-me extremamente confortável.
Ou porque sentes, e que é uma questão, que não tens que ser a Sara com as tuas dúvidas, dilemas, questões.
Se calhar porque estou outra personagem, sim. Se calhar porque, não sei. Ou então porque sempre cresci ali, não sei. Eu desde miadinha que ando em estúdios e tudo.
Sentes-te em
então,
casa, isso
em casa,
acalma-te também.
Acalma,
não é?
Perfeitamente. Pois. Claro que sinto aquela ansiedade, mas não sinto, por exemplo, o POC e não sei, não tenho o toque, é toque, nem.
POC. Há pessoas que dizem transtorno, outras dizem perturbação.
Ok. Pronto, não tenho. Não me sinto isso. Eu acho que da outra vez nós ontem estávamos a falar, por exemplo, eu quando estava na prisão não tinha.
Não?
Nada. Não tive nenhum transtorno.
Os toques, aquela
nada.
Questão de teres que tocar
nada,
três vezes
nada. Então, a prisão,
na cela.
A porta era automática, não era eu que a fechava. Portanto, ia estar. Entendes? Não ia eu que a fechar nem abrir. Não, eu não. Era aquilo que tu estavas a dizer, não é? Tu disseste ontem que quanto mais rotinas houvesse, o que é que tu ontem estávamos a explicar?
A questão é que muitas vezes, a questão quando nós vamos para a questão do POC, para ser mais rápido, estamos aqui com a, portanto, a dizer por extenso, a pessoa. Fica muito preocupada com a ordem, exatamente. Sim. Com a regra, não é? Com a questão. Pois. Externa. Está sempre à procura do controle. Uhum. Quando tu tens alguém que controla por ti, tu não precisas te preocupar com o controle externo, porque alguém se preocupa por ti.
Pois.
Porque muitas vezes a POC está muito associada ao perfeccionismo. De coisas todas muito organizadas, de coisas.
Mas
portanto...
isso não. O meu namorado diz sempre: oxalá tu tivesse um POC para arrumar o teu armário. Oxalá fosse assim. Mas não, nunca me deu para isso.
Não.
Nada. Nem para lavar a louça, nem para ter o pozinho limpo. Nada. O Vasco diz sempre: quem me dera.
Sabes porquê? Porque a questão, voltando aqui novamente ao POC, é que a questão de quando a pessoa de facto tem essa compulsão, porque é uma compulsão, portanto, é uma obsessão, que é uma ideia que se vai desenvolvendo na cabeça da pessoa, não é? A questão é amanhã tenho que chegar àquela hora. Depois a compulsão é a manifestação comportamental, é a parte visível que as pessoas veem, não é?
Okay.
E o que a pessoa busca é uma sensação de controle externo, porque internamente não está a sentir, há uma desorganização interna. E tu há de reparar, quando estás mais ansiosa, e tu há pouco fazias referência a isso, portanto, a tal desorganização, a alteração interna, leva e reforça a procura no externo.
Ok, pois é possível. Pois eu lá tinha
uma
tudo.
Ordem, aquela
lá havia uma ordem,
questão
havia
de
uma...
tocar
é regra.
É uma regra.
A pessoa enfoca, portanto, há um enfoque na regra. Precisa
é
da
rotina.
Regra.
É uma rotina.
Acalma.
Que tem. Pois.
Não te acalma quando fazes.
Mas tu não acalma, claro. É claro que acalma.
Quando tocas três vezes lá na porta e vais dormir, muito melhor.
Muito melhor, sem dúvida. E tenho a rotina, por exemplo. Eu tenho a mesma rotina antes de ir dormir. Eu vou, tenho que primeiro tocar naquele interruptor, depois tenho que espreitar ao. Aquela coisa da porta para ver, depois tenho que rodar a chave três vezes, eu tenho todo um ritual. Mas agora eu comecei a controlar-me, porque eu muitas vezes voltava à casa duas, três, quatro, dez vezes e hoje em dia já não volto. Eu penso, olha, seja o que Deus quiser.
Já consegues?
Boa.
Consigo, porque eu agora filmo. Eu agora arranjei um mecanismo,
uma
agora começo a filmar, começo a filmar as torneiras, a coisa do gás, a porta, e quando tento voltar atrás vou ver o vídeo, está tudo feito.
É uma estratégia.
Sim,
sem
é uma
dúvida.
Estratégia. Os
sem
ferros
dúvida.
De engomar e as pranchas do cabelo, quando uso antes de sair de casa, levo-as comigo.
Ok.
Ficam no carro. Portanto, comecei a arranjar assim esse tipo de coisas. Mas coisa que não acontecia, por exemplo, isso acontece na minha casa. Se eu vou para um hotel, também não acontece. Uhum. Eu não faço nada, nem nada. Mas agora, eu estive a tomar conta dos gatos dos meus melhores amigos quando eles tiveram fora E comecei a fazer na casa deles. Acreditas? Comecei a ver as torneiras e a tocar nas portas da casa
Quando
deles.
Quando começaste a sentir a responsabilidade?
Depois. Eu acho que sim. É isso. Porque tive pela primeira vez a chave de alguém.
Pois.
Hã? Eu disse isso aos meus amigos. Foi a primeira vez que me deram a chave de casa de alguém.
Mas tinha a ver com a responsabilidade. Agora estavas a falar. Calhar, e surgiu-me.
Sim.
De repente. A questão de quando sentes uma maior responsabilidade e não te sentes na tua praia, sentes então que essa necessidade de controle externo emerge em ti?
Pode ser, sim. Eu acho que também o facto, sabes que... Pois, porque é a responsabilidade estar na casa deles e ter a chave, uhum, de casa deles, e tem que tudo correr bem, porque foram as primeiras pessoas a dar uma chave.
Eles entregaram-te a casa.
Que eu sou uma delinquente. A verdade é essa, é.
Entregaram-te a casa, não é?
Portanto... E da minha, é a responsabilidade de ter uma casa, que, uhum, não é a minha, é do meu pai, entendes? E eu acho que é a primeira vez que sinto casa. Porque eu sempre fui muito maluca. Também maluca, eu nunca, sim, tive aquela coisa de casa. Eu, uhum, sempre fui uma doidivana, já andava sempre em casa de amigos. Tinha a minha casa, mas nunca estava nela. Eu acho que sempre vivi a vida dos outros e nunca vivi muito a minha. E há 8 anos que me juntei com o meu namorado e gosto de estar em casa pela primeira vez. Hoje em dia, para me tirarem de casa, ui, é difícil. É difícil. Ainda por cima vivo na Costa da Caparica, vivo numa terrinha bem, sabes, mesmo boazinha. Tenho ali a praia, tenho o mar, ali as pessoas, a gente se conhece, é uma aldeia pescatória, é muito fixe. E então agora não me conseguem tirar de casa. Eu acho que é o medo de perder aquilo que eu tenho, talvez.
Sim,
sei.
Pois. Sim. Foste encontrando o tal equilíbrio, foste encontrando e o conforto, teu espaço,
sim,
e partilhas essa responsabilidade.
Sim, sim.
Ali alguém, não é? Porque já falaste do teu namorado,
sim,
algumas vezes.
Do Vasquinho.
O do Vasquinho. Como é que é viver contigo então? Tendo em conta
complicado.
A questão da POC, não é?
Sim.
Já percebemos que és mais desarrumada.
Muito desorganizada.
Como é que é viver? Porque muitas vezes falamos da pessoa que tem a POC, não é?
Sim.
A pessoa, mas muitas vezes esquecemos da pessoa que vive com essa pessoa que tem a POC. Sentes que é difícil?
É muito difícil
para ele.
E eu tenho noção disso, plenamente noção. É assim, quando eu ando, por exemplo, estes 3 anos em que eu andei completamente passada, sabes? Isto da morte da minha irmã mexeu muito comigo.
Claro.
Eu notava que a minha casa foi muito complicada. O Vasco é que tratou sempre de tudo. Nisso eu tenho muita sorte,
uhum,
porque isso nota-se a nível de desarrumação. Eu acho que isso nota quando eu estou mais organizada. Por exemplo, nesses 3 anos ele é que fez tudo em casa, praticamente. Claro que havia os dias que era a limpeza geral e não sei o quê, mas para ele é muito complicado, porque roupa espalhada ou a nível de horários para sair de casa, eu acredito que seja estressante para uma pessoa. Combinamos uma hora com alguém e ele está-me a ver a tocar em coisas, não é? Acredito que, não é? E acredito que ele depois tenha ido ler e tudo sobre, uhum, isso, porque eu acho que é uma pessoa interessada e que lê e que se interessa e que se preocupa,
claro,
comigo. Mas acho que de pouco a pouco, acho que desde o verão passado, que as coisas têm melhorado. E até eu estou mais organizada na minha cabeça. Comecei a ir ao ginásio, a ter a tal rotina. Sabes, ir à rotina do ginásio. Depois tenho o passadeira. Depois agora estou numa clínica. Portanto, tenho uma hora. O meu dia tem que estar.
Estou organizado.
Muito ocupado. Exatamente.
Uhum. Estou organizado.
Está organizado. Tanto que o meu armário nunca teve tão arrumado como agora.
Pois.
Sabes? Isso depois vê-se nas alturas que eu estou mais passada, mais,
uhum,
mais desequilibrada. A casa está mais. Pá, e é complicado quando o Vasco está a trabalhar, quando ele não está, tranquilo. Mas quando eu estou mais organizada da cabeça, a casa está mais organizada.
Mas isso pode servir para ti como uma espécie de sintoma, ou seja, tu teres, uhum, noção, ok, isto está a ficar
caótico
internamente, e está aqui a haver um reflexo à minha volta. Ou
sim,
seja, pode ser uma chamada de atenção.
De
para
atenção,
ti.
Sim,
sim. Tu olhares para o teu espaço e pensares, espera lá, isto está a ficar aqui um bocadinho desorganizado internamente, passa-se qualquer coisa.
Que
sim, sim, sim. Isso vê-se perfeitamente. Tanto que voltei ao ginásio, tive agora 1 mês e meio sem ir, e voltei ao ginásio ontem e hoje vou, agora vou todos os dias. Porque depois também é tal coisa. Eu sou obsessiva com tudo. Eu não sei se tem a ver com o facto de ter sido dita, eu acho que eu sou obsessiva com tudo. Por exemplo, eu começo a ir ao ginásio, eu depois não consigo parar.
Pois,
ter com compulsão.
Tanto quando eu treinava, eu estive presa e treinava todos os dias, comecei a ficar obsessiva em pesar-me antes e depois do treino. Portanto, depois tiraram uma balança e tudo.
Uhum.
Portanto, isto é hardcore. É isso. Uma coisa, eu tenho que estar sempre aqui numa.
Numa luta?
Numa interta. Luta, sim. Uhum. E gostava muito de deixar ter esta luta.
Claro. É possível, mas é um caminho, é um processo. Eu acho que acima de tudo, já falamos aqui algumas vezes, aqui com a Sofia, noutros episódios.
Sim.
que o primeiro passo é a consciência, é termos consciência. Porque depois é possível trabalhar isso. Porque há estratégias que, portanto, podem ajudar a pessoa. Todas as pessoas são diferentes, Sara e Sofia. Ninguém é igual. Mesmo quando falamos da perturbação obsessiva ou compulsiva, de facto, uma perturbação, há um diagnóstico objetivo, mas aquela pessoa é única, com uma família única, com um trajeto pessoal único, com um trajeto social único, e portanto, quando há intervenção, é exatamente adaptada àquela pessoa. A Sofia é diferente da Sara, que por sua vez é diferente da Maria, e portanto tem que haver aqui um olhar para as pessoas, que é quem é esta pessoa, porque uma perturbação é uma condição, uma especificidade, não define a pessoa. Então, nós é que associamos muito que tinha uma perturbação.
Claro, como então, se não tivesse mais nada, como se aquilo fosse a característica.
O carimbo.
Não, é uma especificidade. Claro. Da mesma forma que alguém que tem diabetes, aquilo não define a pessoa.
Claro,
claro.
É uma condição clínica que, bem tratada, não é? Bem acompanhada, a pessoa tem uma vida perfeitamente normal.
Normal.
Portanto, é possível. Sara, mas é só para voltar aqui uma questão. A questão que estavas aqui é a questão da privação da liberdade. O estar presa melhorou substancialmente?
Sim.
Quando
achei
saíste...
bem irónico, não é? Eu acho que isto é muito irónico, sim.
Quando saíste, voltou logo? Novamente?
Não, não voltou logo. Voltou quando eu tive a minha primeira casa alugada. Ok. Apesar de não estar lá muito, mas voltou quando eu voltei a ter a minha casa alugada. Quando saí da prisão, ainda estive a viver com o meu pai durante os tempos. Depois estive a viver com uma amiga, mas foi quando aluguei um quarto.
Voltaste a ter responsabilidade.
Voltei a ter responsabilidade.
Pois.
É isso. Então lido mal com a responsabilidade.
Não sei se lidas mal com a
compulsão da responsabilidade.
Pode acontecer. A questão, acima de tudo, a questão, porque sentes essa pressão. Não sei, porque muitas vezes a questão da responsabilidade convoca em nós a noção daquilo que nós somos, das nossas falhas, das nossas limitações. E pessoas que têm uma crítica, uma autocrítica severa, têm que o impacto que depois se reflete no exterior. Aquilo que tu fazes no exterior é o que se passa no teu interior. Só que não se vê, não é visível para quem está à nossa volta.
Claro.
Portanto, é um caminho.
Ai meu Deus, eu quero ter consultas. A Maria é assim, não é? Uma cliente. Não, uma paciente, é isso, sim. Que ficha. Sim.
Mas pronto, Sofia. Portanto, acho que
sim.
Queres partilhar mais alguma coisa?
Sim, não, olha, estou estupefacta, sim.
Não sei,
aqui há algumas conclusões, sim.
Esta foi apenas uma reflexão,
porque, claro.
Ou seja, para fazer de facto um diagnóstico, conhecer a pessoa realmente, é preciso um diagnóstico e noutro espaço. Eu acho que foi mais uma reflexão que eu quis fazer aqui em voz alta, mais uma conversa informal, não é?
É, sem dúvida.
Porque eu gosto muito de conversar, sabe?
Sim,
adoro. É bom, é bom.
Ou não fosse eu para psicóloga.
É fantástico. E professora.
Exatamente, falo. Passo o dia a falar e a conversar. E adoro pessoas. Acima de tudo, adoro pessoas.
Claro,
adoro pessoas. Bem, queria agradecer à Sara por ter aceito novamente.
Obrigada,
muito obrigada, Sara. Foi
obrigada
ótimo.
És uma lutadora, Sara.
Somos todos temos as nossas lutas. É o que eu digo sempre, todos.
Mas há lutas mais difíceis.
Eu também.
E faz-me lembrar um provérbio japonês: cai 7 vezes, levanta-te 8. E portanto, muito obrigada.
Obrigada.
Porque tu tens consciência. Também, não é? No fundo, a Sara tem consciência daquilo porque está a passar e estás sempre a tentar melhorar.
Sempre.
De facto, isso é maravilhoso.
Isso é que importa. É isso. Obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada.
Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.